Vamos falar de aeroportos sustentáveis, aeroportos brasileiros reconhecidos por suas ações de sustentabilidade. Aconteceu agora em novembro em Assembleia e Conferência Anual do Conselho Internacional de Aeroportos da América Latina e Caribe, né, realizado nos Estados Unidos, entre eles Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Mas tem um ranking também que é da ANAC, estava pesquisando sobre isso, também destacou, um ranking que o resultado saiu no meio do ano, destacando aeroportos de Porto Velho, Boa Vista, são administrados por concessionárias diferentes, enfim. O que a gente quer entender um pouco aqui é como é que está caminhando essa questão da sustentabilidade nos aeroportos, né? Qual é o peso que estas grandes aeronaves têm na emissão de gases, como é que estão os projetos de descarbonização, onde é que está a sustentabilidade, desde a reutilização da água, por exemplo, ou equipamentos, né, pontes de embarque com equipamentos para fornecimento de energia elétrica, por exemplo, né? Enfim, há vários recursos para a gente pensar. Então vamos conversar com o especialista no assunto, que é o professor Dr. Jorge Eduardo Leal Medeiros. Ele é da disciplina de transportes aéreos e aeroportos da Escola Politécnica da USP, nosso convidado. Muito obrigada. A gente já falou desse assunto uma vez, está retornando a essa questão, porque está avançando essa questão da preocupação. Tem esse ranking da ANAC, como eu citei, além desse Conselho Internacional. Essa preocupação com o avanço da sustentabilidade na área de aeroportos, né? Então vamos falar, professor, todos esses aspectos que envolvem a questão da sustentabilidade e por que é tão importante para esse setor.
O que está se pensando efetivamente é tornar a aviação, o transporte aéreo, neutro em carbono em 2050. Tem um processo grande aí. O transporte aéreo contribui, os aviões contribuem mais ou menos com 2% das emissões de carbono no mundo, e isso daqui é mais ou menos equivalente à parte de transporte marítimo. É pouco? É relativamente pouco, mas nós temos que nos dedicar a isso, principalmente porque isso daqui é colocado em essa contaminação, vamos dizer, é colocado em atmosfera lá no alto, tá certo? Isso aí prejudica um pouco mais. Os aeroportos têm que ser considerado o conjunto aeroportos e aviões, vamos dizer. A busca de carbono, transporte neutro em carbono na aviação, ela vai ser feita através de aviões elétricos, que é uma coisa que vai demorar tempo ainda. Vão ser usados agora aviões elétricos, basicamente para o que chama de eVTOL. São aviões, são os táxis aéreos dentro da cidade, que substituem os helicópteros em distâncias não muito grandes. Está se considerando avião elétrico no futuro? Sim. Mas está se considerando avião movido a hidrogênio, células de hidrogênio. Mas principalmente o que nós temos são o que a gente chama de SAF, Sustainable Aviation Fuel, combustíveis sustentáveis que vão ser usados, substituir exatamente o QAV, o querosene da aviação, origem, vamos dizer, vegetal, essencialmente vegetal, e alguns óleos, algumas gorduras animais, etc. É uma coisa que está se desenvolvendo, ela custa ainda muito caro, custa 3-4 vezes mais caro que o QAV, o querosene de aviação. Mas certamente ela vai substituir. E tem uma coisa importante, que o Brasil tem um potencial imenso pela área que ele tem, pela tendência, pela nossa agricultura, etc. Ele pode se tornar o maior fornecedor de SAF no mundo, de fato. Eu espero que o governo fique atento a isso. Isso é uma coisa, um investimento que vale para o futuro em termos de despoluição, em termos de rendimento de exportação de SAF. Então esse é um ponto importante. Agora, voltando ao aeroporto em si, o aeroporto ele gera aviões à parte, ele gera não muita coisa de contaminação para o carbono. O que se pode fazer, por exemplo, você tem os tratores, os que usam para transportar bagagem, para transportar carga, etc, etc. Tem os tratores de aviões, etc. Isso daqui nós vamos ver rapidamente entrando com energia elétrica, isso daqui. Existe uma coisa também, quando o avião para no chão, você tem que manter ele ligado. Você não vai manter a turbina do avião ligado, que é uma coisa grande demais. Então, o que se usa é um gerador de energia, uma turbininha a jato pequena, que fica normalmente no rabo do avião, na cauda do avião, em que você gera energia elétrica. Chama-se APU, Auxiliary Power Unit, unidade auxiliar de potência. Isso custa caro, gera energia, gera consumo de combustível. Então, o que você faz é utilizar o GPU, que é um gerador diesel, que você pluga no avião. Polui também.
Uhum.
Então, está se pensando agora nos aeroportos maiores, os que têm ponte de embarque, você usar a energia elétrica do aeroporto diretamente para o avião, uhum. não passar por esses geradores.
Entendi.
Então, são coisas que realmente poderão nos ajudar. É aproveitamento de água, o aeroporto geralmente é uma área plana que poderá fazer captação de água e por ter uma área maior, não, acho que não deve se desconsiderar a possibilidade, não vi isso ainda muito utilizado, energia solar. Então são esses aspectos importantes, os mais importantes que eu acredito que nós estamos no caminho de nos tornar aviação, transporte aéreo, incluindo os aeroportos, tornarmos neutros em carbono, em emissão de carbono.
Muito interessante. O aeroporto de Quito, que é o que recebeu o primeiro lugar, foi justamente por uso sustentável de água, pelo projeto deles para isso exatamente. Agora, eu citei a ANAC, professor. A ANAC faz um ranking e tem um programa também de estímulo à sustentabilidade aeroportuária, não tem? Ou eu estou enganado? Acho que tem isso também, né?
Acredito
que é do governo.
Sim, mas é uma coisa bem recente. Eu não estou, de fato, muito a par disso, mas é uma tendência. Eu acho que nós temos uma coisa interessante, é que o fato dos aeroportos terem sido concedidos, só tem um aeroporto importante e grande que está ainda com a Infraero, é o aeroporto de Santos Dumont. Que tem uma disputa lá, Rio de Galeão, Santos Dumont, mas enfim, isso foi deixado de lado. Mas os aeroportos, todos os outros já estão concedidos e eu acredito que tenha havido uma maior eficiência na operação desses aeroportos já concedidos. Nós temos talvez 10 concessionárias operando os aeroportos do Brasil. A CCR está aí, a Zurique Aeroportos, a ENA, etc.
Uhum.
Então, eu acho que existe uma tendência grande de observar mais isso e trazer muita coisa de fora. A aviação é mundial, né? Você
uhum,
tem
claro.
Um padrão, a Organização de Aviação Civil Internacional, a ICAO, na sigla em inglês, é uma coisa que é um padrão. O Brasil pertence ao conselho da ICAO, desde que foi criada a ICAO em 44, mais ou menos. Tá?
Uhum.
E o Brasil foi, inclusive, o país mais votado na última eleição para o Conselho. Então, acho que nós temos uma participação importante e eu espero, efetivamente, que haja uma atenção grande para o SAF, para o combustível sustentável de aviação, que o Brasil tem um potencial imenso nisso daqui.
Interessantíssimo, eu achei, viu? O programa Aeroportos Sustentáveis é recente sim, viu, professor? É de 2019. Então tem algumas iniciativas para a promoção, portanto, desse caminho mais sustentável, né? O que eu queria entender, professor, é assim, é importante para as empresas investirem nesses caminhos, nessas novas tecnologias, ou aperfeiçoar as tecnologias que já existem. As universidades também, os centros de pesquisa no mundo estão investindo nisso, né? Esse lado é importante em parceria sempre com a iniciativa privada, né? Que muitas vezes até auxilia com o financiamento de projetos para buscar essas novas soluções. Esse caminho é muito importante.
Eu concordo com você. Nós temos que aproximar muito, e na área de engenharia especialmente, nós temos que aproximar muito a ciência, a academia, da aplicação prática das empresas. Isso é muito importante. Nós vemos isso desenvolvido de uma forma bem maior lá em outros países, mas com aviação bem avançada, e nós temos que fazer isso daqui. Infelizmente, eu acho que existem alguns entraves burocráticos. Nós esperamos que isso daqui vão ser diminuídos ao longo do tempo.
Uhum. Muito bem. Vamos acompanhar essa evolução, mas eu acho muito interessante a gente compartilhar como a tecnologia está caminhando e, né, e a gente está falando de aviões, a gente falou já dos navios, sem falar nos automóveis, agora com os carros voadores ou enfim, é um helicóptero, né, como o senhor citou, professor, que esses são vários caminhos aí para tentar esse caminho mais sustentável.
Nós temos que lembrar de algumas coisas importantes. O uso de energia elétrica com baterias de íon de lítio são coisas que estão começando, nós já vendemos, talvez, as empresas fabricantes, entre as quais a IV, que é subsidiária da Embraer, já vendeu uma quantidade muito grande desses carros voadores, vamos dizer, que a gente chama de eVTOL. Talvez uns 3 mil, etc. e nós estamos começando a fazê-los voar agora. Então, nós nunca vimos em termos de desenvolvimento de tecnologia uma coisa que tenha sido vendido tanto com antecipação em relação à operação real desses eVTOL, desses carros voadores. Mas nós temos que considerar que isso daqui é um problema sério, descarte de baterias, etc, etc. Saiu agora há pouco tempo atrás uma matéria do presidente da Toyota dizendo que, olha, vamos nos preparar para os carros elétricos, carro, mas principalmente carros híbridos, porque essa coisa de carro elétrico, ele virá, mas talvez não com a velocidade que se imagina. Nós temos condições de tornar combustível. O álcool, o Brasil é pioneiro de combustível do etanol para você rodar carro, que praticamente não polui nada. Então nós temos condições de continuar utilizando combustíveis fluidos, vamos dizer, em vez do elétrico, com que nós temos um conhecimento muito grande disso daqui, e nós temos condições de torná-lo bem reduzido no impacto de carbono.
Muito bem, vamos continuar acompanhando e falando de tecnologia. Quero agradecer muitíssimo, mais uma vez, a contribuição aqui do professor Jorge Eduardo Leal Medeiros, da Poli, conversando conosco. Obrigada, viu, professor?
Prazer em estar com vocês e com seus ouvintes. Muito obrigado.